é um desafio dar essa aula, porque preciso falar com os alunos e também com os da equipe e com, também com os meus irmãos aí. Então, tem que ser uma coisa que seja interessante para todos. E, graças a Deus, eu achei um que eu acho que vai interessar a todos. E o título é: Por que não creio que as duas testemunhas de Apocalipse 11 são duas pessoas? A ideia do título pode ser para dar uma ideia do que vai ser a aula, mas também pode ser para despertar interesse. Então, eu espero que todos estejam bem interessados, porque não creio que as duas testemunhas de Apocalipse 11 são literalmente dois homens. E o primeiro motivo, o primeiro ponto é o motivo do título. O título é para despertar a sua atenção, para você prestar atenção no resto da aula. E eu e o Chris ficamos bem impressionados de ver que o Asher acha que são dois homens. E não é uma picuinha para ficar discutindo, são dois homens, não são dois homens, né? Não é a questão da teoria, uma teoria escatológica, né? Não estou interessado principalmente na interpretação de quem são as duas testemunhas, mas estou interessado em algo muito mais importante do que isso, que é a nossa expectativa como igreja daquilo que Deus vai fazer antes da volta de Cristo. Então, se nós tivermos uma expectativa errada, nós vamos estar esperando alguma coisa que Deus não vai fazer, e o que Deus vai fazer ou já está fazendo, nós não vamos perceber. Então, aí que está o problema, né? Então, assim, não estou muito interessado em defender um ponto de vista e depois descobrir que eu errei e realmente era dois homens. Eu estou mais interessado em explicar para vocês o porquê que eu não creio que são dois homens. E se no fim Deus resolver que são dois homens, é problema dele, eu não vou ter problema nenhum com isso. Então nós vamos... Então, o primeiro ponto é o motivo do título. O segundo é por que que precisa de preparação para a volta de Cristo? Por que que precisa de preparação para a volta de Cristo? Porque a princípio ele fez todas as coisas e ele, tendo feito todas as coisas, consegue consertar todas as coisas tranquilo. E enquanto ele deixa a gente solto aqui, a gente só faz bagunça, e quando ele chega, ele bota tudo em ordem. Então, é muito esquisito ter que preparar para ele vir, porque se ele vai vir e ele sabe consertar tudo, ele vem e conserta tudo, né? Então, por que que precisa preparação para a volta dele? E vamos ler então em Marcos 1. Marcos é bem curto e sucinto, é bem interessante nesse assunto. Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, muito engraçado aqui, bom para aqueles que não gostam de tudo perfeito, que gostam de erros. Então, ele diz que assim como disse o profeta Isaías, ele já cita Malaquias em vez de Isaías. Então, assim, já comete um erro de cara. Não é Isaías que falou isso, foi Malaquias. Mas a segunda parte foi Isaías. E a inspiração do Espírito Santo não tem problema com os erros humanos, porque não atrapalhou em nada, porque ele juntou duas passagens que falam sobre preparar o caminho. Então, Malaquias 3, que é uma passagem que nós estamos estudando bastante, Deus está falando muito aos nossos corações: é eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Isso é Malaquias. E voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, é Isaías. E os dois estão falando, então, sobre preparar o caminho do Senhor. Então, você pode anotar, né, Malaquias 3, de 1 a 4, que é uma passagem que nós estamos sempre lendo, né, que ele vai mandar de repente esse mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. Esse de repente, acho que é bom a gente ler, né, porque senão ficamos... Malaquias 3, ele fala: eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo o Senhor. Então, eu sempre li isso aqui e ficava meio confuso. Que ele falava, eu vou enviar meu mensageiro, há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor. Então, quando vem o Senhor, é o Senhor. É a segunda vinda de Cristo. Ele vem. Mas não é, tá? Não é o Senhor Jesus na sua segunda vinda que ele está falando aqui. Ele está falando aqui sobre alguém que vai preparar o caminho diante de mim. Esse é a segunda vinda de Cristo. Mas quem virá de repente ao seu templo não é Jesus Cristo na segunda vinda. A quem vós buscais e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Esse segundo versículo que nos explica que não é Jesus da volta de Cristo. De repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais. E o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos aí algumas coisas e vamos seguindo em sequência, mas acho que é muito importante entender o seguinte. Primeiro, ele vai mandar alguém para preparar o caminho dele. E já está, né, bem claro isso. Tem que preparar o caminho dele. Não vem sem alguém preparar o caminho dele. Segundo, esse mensageiro que vem para preparar o caminho dele não é Jesus. E ele não vem sem alguém desejar. Então, nós temos que preparar para o preparador. Tá? Então, isso nos anima, porque a gente não sabe quando o preparador vem. Mas preparar para o preparador, nós podemos fazer agora. Então, qual fase que nós estamos agora? A quem vós buscais e o anjo do pacto a quem vós desejais. Então, nós estamos na fase de buscar e de desejar. Isso... Por que a gente teria desejo ou vontade de buscar ele? Porque sem, ele fala, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós vamos dizer o seguinte também, vamos dizer, se Jesus voltasse hoje, seria a maior decepção. Não daria certo. Por quê? Porque não vem para salvar, ele vem para julgar, ele vem terrível. E ninguém está preparado para a vinda dele, porque ninguém está com o coração puro. Então, seria um desapontamento enorme. E Deus não é bobo, e Deus tem estratégia. Então, ele está falando desde o início, inclusive das festas, né, as festas, que fala Pentecostes é o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo em nós, mas tem algo entre Pentecostes e Tabernáculos, que é trombetas e expiação. Então, Deus nunca foi bobo de avisar, nem de planejar, nem de pensar que é suficiente batizar no Espírito Santo e depois Jesus voltar. Ele nunca pensou isso. Ele sempre pensou que entre o batismo no Espírito Santo e a vinda de Cristo, tem que ter trombetas e expiação. Tem que ter o mensageiro. Tem que ter a preparação. Se ele voltasse agora, ninguém, nenhuma noiva, nada. Então, não funciona. Então, ele só pode voltar se houver a preparação. Então, vocês já estão começando a entender onde é a preparação. Porque fica aparecendo em Isaías que é uma patrola, um trator de esteira, um grande motonivelador, né, que está baixando os altos, levantando os baixos, endireitando o torto, como se fosse uma estrada, que ele precisasse de uma estrada para ele chegar. Mas é tudo figurativo, porque, na verdade, o que ele vai fazer é dentro de nós, dentro da igreja. Então, o caminho do Senhor para ele voltar é ter uma igreja com o coração puro. O que é um coração puro? É ele olhar nos nossos olhos, e o Roberto estava falando conosco de manhã sobre os cantinhos, sobre áreas obscuras, né? Tem a janela de Johari, tem um monte de coisas em nossas vidas onde nós não sabemos. E E tem coisas impuras mesmo. Tem coisas que nós sabemos e tem coisas que nós não sabemos. E a Bíblia fala muito sobre quando ele voltar, da gente não ser envergonhado quando ele voltar. Então ela usa vários termos sobre isso, mas várias parábolas falam sobre se ficar envergonhado quando ele voltar. Cuidado para que quando ele volte você não se encontre nu, mas vestido. Que você tenha azeite suficiente para passar muitas horas da noite e a lâmpada ficar acesa. E que você esteja não festejando e fazendo coisa, mas você esteja cuidando dos seus conservos, fazendo o que ele mandou. Ou então o talento, você esteja multiplicando. Quer dizer, todas as palavras de Jesus dão para entender que quando ele voltar e olhar para nós, tem a possibilidade dele ficar satisfeito e falar, vinde, bendito meu Pai, recebei por herança, né? Ou não te conheço. Então que vai haver pessoas pensando que estão prontas e ele chega e não estão prontas, aí ficam envergonhados. Então assim, é bem clara a escritura sobre essa questão de não ficar surpreendido, envergonhado, pensar que está bem e depois aqueles olhos de fogo e a gente olha para ele e cai para trás, né? Então é assim, para que vocês possam ficar em pé na volta do Filho do Homem, né? Então assim, ficar em pé na volta do Filho do Homem, gente, é um negócio formidável. Então Deus vai ter uma noiva que vai ficar em pé. Ele olha para ela e ela olha para ele e não vai atrás em vergonha. Ela fala, opa, você chegou. Isso é um milagre. De um tamanho enorme que eu, deixa eu avisar vocês, se ele chegar hoje, não vai acontecer de jeito nenhum. Porque tem muita coisa que ele abomina e que vai olhar nos olhos e tem. Que os olhos são a janela, né, do corpo, são por onde entra e que revela, entra e sai. Né? Jesus diz, não é o que entra no homem, mas é o que sai. Então, aquelas coisas no coração que são espúrias, e ele olha com aquele olhar santo, e aí é raio-x dos piores, então assim, não tem escapatório. Então assim, os puros de coração verão a Deus. Então, a gente sabendo que não é puro ainda, e ele avisou, e outra coisa, nós não conseguimos fazer isso, ele vai mandar o mensageiro fazer isso. A gente não consegue, para começar a gente nem sabe quais são as coisas que ele abomina direito, né? Tem coisa que a gente está focado, e eu tenho problema com isso, mas ele, talvez, ele tenha mais problema com a coisa que você não está nem enxergando. Então, se nós não sabemos como nos purificar, e não damos conta de nos purificar, então, assim, não é a nossa tarefa nos purificar, tá? Então, ele diz, então, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês é para criar em nós essa busca que ele fala, a quem vós buscais. O anjo da pacta que em vós desejais. Então, essa fase de oração 24/7, essa fase de chamar, acordar a igreja para oração, essa fase de enfatizar a oração, é essa fase que nós estamos orando para quê? Para que Deus envie a condição para nos purificar, para nós nos tornar santos, para que quando Ele volte nós tenhamos assim, moral para ficar em pé diante dEle e não gritar para a caverna nos cobrir, entendeu? Então, quando nós estamos orando para a situação da igreja, a situação da oração, quando nós estamos inconformados, aqueles que estão em Ezequiel, né, chorando e lamentando para a situação da igreja e tal, e que ele vai marcar a testa, nós já estamos vivendo essa fase. Então, nós já estamos na fase de desejar e buscar o preparador, tá? Então, assim, isso já está liberado e a nossa função é fazer isso e convocar os outros para fazer isso. Então agora isso é indiscutivelmente. Agora isso tem que continuar, perseverar, insistir e aumentar, porque não vai ser poucos orando que vai fazer isso, é muitos. Então assim, e não é uma oração de um dia e depois no outro dia, não, tem que ser uma oração constante, um clamor, uma coisa profunda. E quando vai acontecer a resposta? De repente. De repente. E essa semana passada nós estávamos orando lá, estávamos assim, com aquele versículo de Abacuque, né? Assim, até quando que eu vou gritar e o Senhor não vai responder? E ele diz, vai acontecer no tempo certo e não vai demorar, e se demorar, busca. Então assim, não, ele não falou quando, perguntou até quando, mas não deu a resposta de até quando. Então assim, a nossa parte é buscar e desejar, tanto que outras pessoas começam a agregar isso, que isso forma uma grande multidão de vozes que estão cada vez mais desejando, buscando, e isso aumente, e eu acredito que esse de repente vai acontecer em muitos lugares e em muitos momentos. Eu não acredito num de repente só. Eu acredito num de repente em muitos lugares, em muitas horas, espalhado pela face da Terra, vai começar a acontecer os de repente, sabe? É, quando eles estavam orando para viver da Azusa, tinha duas pessoas orando de noite, Jesus apareceu para eles. E o que aconteceu? Eles pararam de orar, oh, Jesus já veio para nós. Não, aumentou muito mais e aí o movimento veio e revolucionou o mundo. Mas só uma vez, não, mas uma vez eu vou te falar. Você lê naquele livro Vivimento Azusa sobre a visita de Jesus para aqueles dois, e eu estou esperando isso qualquer momento acontecer. Nosso tempo de oração, Jesus vai chegar. E aí a oração vai mudar de tom, de voz, de coisa, mas nós não vamos parar de buscar, porque assim, esse de repente vai aumentando e vai multiplicando e vai acontecendo esse de repente. Não é nós que produzimos, mas de repente o Senhor a quem vós desejais, o anjo a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor do deserto. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Aí que vem o negócio. Avivamento, por exemplo, nós, daí nós estamos começando a experimentar alguma coisinha boa de resultado de oração de muitos anos, está começando a vir a parte gostosa, assim, ó, a presença, e aquela coisa, e parece que a frescor, e o perfume, e as curas. Então, assim, tem um nível da presença de Deus, quando chega primeiro, é o nível de ministrar as multidões. As multidões, Jesus não chamava eles para arrependimento e coisa, ele ministrava as suas necessidades, ele curava quem tinha necessidade. Então, a primeira impressão da presença de Deus é muito positiva. Mas se você quer ir além desse nível de multidão, se você quer ir além para o nível do discípulo, então, ele fala, quem não negar a si mesmo, quem não rejeitar pai e mãe, quem não abandonar seus bens, aí a mensagem muda, né? Aí a mensagem fica um pouco mais difícil. Mas por quê? Porque você quer intimidade com ele. Ele vai começar a identificar com você. Você vai começar a representar ele. Você vai começar a passar essa presença gostosa dele para outras pessoas. Para você fazer isso, você tem que entrar na mesma máquina que ele, né? Que é obedecer até a morte, né? Então, assim, a palavra para o discípulo é bem diferente do que para a multidão. Então, o que nós desejamos? Nós desejamos intimidade com ele. Nós desejamos comunhão com ele. Nós desejamos que ele esteja em nós e nós nele. Então, ele virá de repente, aí ele faz a pergunta, mas quem suportará? Então, assim, já se arme do pensamento de que essa vinda dele de repente não é para trazer bênção e tal, então, é para fazer o que ele vai fazer aqui. O que ele fala? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor, como sabão de lavandeiro. E ele vai sentar como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e com prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então não é a volta de Cristo, porque a volta de Cristo ele não vai fazer isso, tá? Então, assim, isso prova claramente que esse de repente que vai aparecer é o preparador. E o que ele vai fazer é sentar e purificar e tirar toda coisa espúria para que nós sejamos realmente sacerdotes puros, sem defeito, preparados para a volta de Jesus Cristo. Amém?
Só um esclarecimento sobre o avivamento, que em Atos 13, Paulo e Pedro fala que tem tempo de refrigério e tem tempo de restauração de todas as coisas. Então, avivamento, a gente clama a Deus pelo mover de Deus, pode haver um despertar, um mover das águas, e a gente pode ficar só no superficial e não ir nesse além.
É.
Nós clamar a Deus e a gente receber uma primeira onda, mas não também.
É muito importante a gente entender isso, assim, que não é só um e nem só o outro, é os dois. Os discípulos conviveram com Jesus nas duas coisas. Tem as espada e dois gumes, é o positivo e o negativo. Então, Deus é tremendo, Deus é viciante, Deus é, experimentou de uma vez, você vai querer muito mais dele, você vai ficar perdidamente assim, querendo ele mais do que as outras coisas, mas ele é fogo consumidor. Então, o negócio é, ele não pode pegar só um lado de Deus, tem que pegar os dois, né? Ele é ira, ele é fogo, mas ele é amor, e essas duas coisas estão juntas. E vai ter pessoas que só querem o lado bom e não querem o ruim. Por isso que ele diz, quem suportará? Que você pensou que quando ele viesse seria só assim, tranquilo, mas ele vai operar e cortar fora e trazer a luz e revelar e tirar, e isso não é o diabo, então não é de causar depressão nem problema, mas é doloroso porque vai mexer e depois nós vamos ficar tão livres, mas tão livres, porque nada pode nos atingir. Nada. O diabo pode chegar e acusar e falar o que quiser, falar assim, já foi tratado, já foi revelado, já sei quem eu sou. E então eu estou livre, verdadeiramente livre. Eu não tenho mais nada para esconder de ninguém, porque está tudo na luz.
Você falou que Deus não tinha em mente que o derramamento do Espírito Santo iria culminar na volta de Jesus.
É.
Mas ele que vai fazer isso, esse ele, você está pensando que esse ele é o ministério profético ou é o espírito da sua plenitude?
É o ministério profético, porque o nosso assunto são as duas testemunhas. Então, assim, tem a ver com o ministério profético. Eu creio que é o Espírito Santo através do ministério profético, mas não vai ser só uma coisa vaga, espiritual, senão vai ser uma coisa com palavras diretivas, a palavra como espada que vai cortar. O juízo vai começar na casa de Deus e depois vai para o mundo. Então nós vamos sempre notar que o ministério profético vem da igreja e é produzido pela igreja. Então, assim, ele prepara a igreja e depois a igreja devolve ele para o mundo para exercer juízo sobre o mundo. Então, assim, ele é o mesmo ministério, né? Então, e Malaquias 4, então, Malaquias 4... Fala, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como estolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, por isso se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb para todo Israel, a saber estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, isso acho que tem a ver com a sua pergunta mesmo, né? Que dá sequência aqui. Então, assim, nós queremos nos preparar para o preparador. O preparador vai fazer o quê? Vai mexer com o nosso coração, para que nós ofereçamos o sacrifício em justiça. Ele vai acabar com a iniquidade. Ele vai acabar com o pecado. E nós vamos realmente ser limpos, puros de coração, possíveis de ver Deus, né? Então, o dia que virá, vai acabar com os ímpios, mas para quem já passou por isso, é o sol da justiça, aí ele volta. Mas tem a lei de Moisés e o profeta Elias antes que aconteça isso. Então, é o assunto das duas testemunhas. E o que elas fazem? Preparar o coração, entendeu? Do pai para o filho e do filho para o pai. Então, o trabalho da preparação é nos corações, né? Essa é a necessidade da preparação para a volta de Cristo. E acho que todo mundo entendeu, então? Ficou claro? Para que precisa ser preparado para a volta de Cristo?
Sim. Eu acho que é importante ter nessa questão do profeta Elias, da unção de Elias, que às vezes se faz confusão. Mas veio em João Batista. Em Mateus 17, de 10 a 14, se eu não me engano, ele esclarece que ele fala que veio realmente na
João
Batista, mas que ele virá.
Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá item por item, mas está corretíssimo. Já é o próximo ponto. Então você está alinhado. Você está na seta assim, ó, na mira mesmo. Então, mas primeiro ponto é nós vermos que as testemunhas são necessárias para preparar a igreja para encontrar com Jesus, tá? Só que em primeiro lugar, ele vai preparar o ministério profético que vai julgar o mundo e vai fazer todas essas coisas. Então, sempre nós vamos começar a ver que na igreja tem duas companhias. Sempre tem duas, né? Então, não tem três, quatro, cinco, um, né? É sempre dois, né? Sempre tem essa coisa que nós vamos ter que começar a trabalhar com ele. Mas vamos lá, então, para o terceiro ponto que o irmão já adiantou aí. João Batista foi o primeiro cumprimento da profecia sobre o retorno de Elias. Tá? João Batista foi o primeiro cumprimento da profecia sobre o retorno de Elias. E Lucas, vamos lá para Lucas 1. Lucas teve o cuidado de ir. Lucas teve o cuidado de ir atrás, depois, e entrevistar Maria e outros que estavam lá para poder pôr em ordem as coisas. Eu acho que a maioria das pessoas não sabiam dessas coisas que Lucas depois ficou sabendo e escreveu. Foi uma coisa interessante, né? Porque a Maria podia ter falado muita coisa e ficou caladinha, guardou no coração, né? E só contou para Lucas depois, e Lucas escreveu aqui, e aí milhares de pessoas estão sabendo. Né? Mas Lucas, a Maria podia ter resolvido tantos problemas dos fariseus, né? Se ela tivesse explicado, né? se tivesse falado, né? Porque ela sabia do que Deus tinha falado para Zacarias, e sabia do que o anjo tinha falado com ela, e sabia do que Isabel falou com ela. Ela sabia um monte de coisa. Maria sabia muita coisa, que se os teólogos soubessem, eles tinham resolvido um monte de problema, né? Mas Lucas foi atrás para escutar depois e se registrou no evangelho dele. Então nós temos aqui Lucas 1, versículo 17, o anjo falando com Zacarias. Ele diz que vai dar à luz um filho, será o nome de João e tal. Versículo 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Então você vê, você vai estudando e olhando, você vai percebendo que a preparação é essa que eu estou falando. A preparação é pessoas que Deus manda seu filho de volta, não para salvar, né? A gente sempre brinca, né? Que ele não volta para ficar o noivo lá na fim do corredor lá, esperando a noiva chegar, e depois ela chega toda estrupiada e ele vai lá com um vidrinho de tira-mancha e vai lá tirar as manchas da roupa da noiva para ela ficar boa, né? Isso né, perde toda a graça, né? Assim, então, assim, o que ele fez na primeira vinda tem que ser suficiente para ele ficar assim, ó. Ele não fazer nada. Ele só receber a noiva sem precisar fazer nada. Ele vem sem pecado, ele vem sem problema. Então ele vai receber uma igreja gloriosa, né? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus e não só do filho. O filho já veio uma vez, então ótimo, mas que reivindica a autenticidade da primeira vinda é que são os filhos gloriosos, filhos manifestos na mesma natureza de Jesus Cristo. E ele está aqui, ó, esse menino que vai nascer vai no Espírito e poder de Elias. Então ele não vai ser uma reencarnação de Elias, né? Ele vai no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência dos justos. Está vendo? O anjo toma a liberdade de interpretar as Escrituras. Não é só pai natural com filho natural. Ele está dizendo que esse negócio de converter filhos, pais aos filhos, filhos aos pais, refere a coisas espirituais, rebeldes à prudência dos justos. Então é uma coisa espiritual também, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. E aí, no cântico de Zacarias, quando o filho nasceu e a língua dele soltou, e ele começou a louvar a Deus, e aí ele começou a profetizar, e aí, no versículo 76, tá, desse mesmo capítulo 1, ele diz assim: e tu, menino, falando com o filho dele, João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Se você for analisar todo esse cântico dele, você vai falar que ele canta muito mais sobre Jesus do que sobre João. Sobre João ele só fala isso. Fala assim, você vai preparar o caminho dele, mas não fala nada que João vai fazer. Essa graça, essa aurora, essa coisa que nos visita do alto, né? Então ele só fala que vai preparar o caminho, né? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a paz do Senhor a preparar os seus caminhos. E a passagem que o irmão citou aí, ó, acho que é, né, a passagem de Mateus 17. Mateus 17, é, de, isso, de 10 a 14, exatamente. Mateus 17, o versículo 9 fala: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Porque eles acabaram de ver Elias. Agora, não me pergunte como é que eles sabiam que era Elias, tá? Eles viram Elias e Moisés e não tiveram dúvida nenhuma. É Elias e é Moisés, só que não tinha fotografia. Não, a Bíblia não tinha fotografia, não tinha foto. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? É igual a gente no sonho. Vem uma cobra, a gente já sabe que é fulano, né? E não pergunta pra gente como é que a gente sabe que é. A gente sabe que é. Não sabe por quê. Mas só que isso é individual, né? Subjetivo para nós, né? Agora, três discípulos viram a mesma coisa e falam: é Moisés e Elias. Tanto é que Pedro, e viram na carne, estavam na carne, não estavam no espírito. Porque Pedro estava falando errado: vamos fazer três tabernáculos. E Deus teve que interromper ele. Quando ele ainda falava: cala a boca, não sabe falar nada. E aí ele foi falar: esse é meu filho. Então eles sabiam que era Moisés e Elias. E aí eles ficaram com o cara: vamos, os escribas falam que Elias tem que vir primeiro. Aí desceram um monte perguntando: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Mas tem uma tradução melhor do que isso, né? Tem alguém que tem uma tradução melhor? Sabe qual é a tradução melhor?
Na verdade, Elias vem restaurar.
É, na verdade, Elias vem. E eu esqueci de olhar no original. Você está com alguma coisa mais no original? Precisa ver o tempo do verbo no original. Mas vem, né?
A minha fala virá.
Virá, é. Mas tanto faz. Se fala vem e virá, todos dois têm a mesma coisa. Para restaurar todas as coisas. Nós sabemos que com a volta de Cristo não restaurou todas as coisas. Com a primeira vinda de Cristo não restaurou todas as coisas. Então, Elias que veio... Então ele falou assim: não, realmente. Por que os escribas falam que Elias tem que vir? Na verdade, Elias vem para restaurar todas as coisas, ou virá para restaurar todas as coisas. Ele está querendo dizer aqui que não, que estão certo, que ele realmente ainda vai vir. E digo-vos, porém, aí ele faz uma observação, tá? Aí, por aí que nós entendemos que há duas vindas de Elias, como há duas vindas de Jesus, tá? Por aí que nós vemos. Que aí ele diz: digo-vos, porém, ele vem para restaurar todas as coisas, vem sim. Digo-vos, porém, ele já veio. Mas ele vem ou ele já veio? E não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Eles não sabiam que o Messias vinha duas vezes. Muito menos de que o preparador do Messias viria duas vezes. Né? Então, assim, é lógico que eles não iam saber que Elias vinha duas vezes, porque não sabia que o Messias vinha duas vezes. E, na verdade, é um mistério, um dos grandes mistérios que eu acho que os homens daquela época não aguentariam, é saber, gente, que, assim, o Roberto estava comentando de manhã sobre Ezequiel, que Ezequiel estava... muito assim, chocado e carregado de mágoa, de tristeza pela destruição do templo de Salomão, né, que foi destruído nos dias dele, foi destruído. Mas eu estou lendo agora sobre os dias que o templo foi destruído depois que Jesus morreu, no ano 70. Gente, olha, se você quer ver coisas horrorosas, leia Josefos e leia sobre esse templo. Não tem, assim, a gente fala muito do Holocausto, porque o Holocausto assim, foi coisa recente. Mas, gente, o que aconteceu naquela época é coisa que não dá para dizer com palavras. É coisa terrível mesmo. E não era só em Jerusalém. Foi geral, geral, geral. Foi terrível. Então, por que o templo foi destruído a primeira vez? Por causa da desobediência deles à lei e à idolatria. Por que o templo foi destruído a segunda vez? Não foi só uma vez. Foi a segunda vez. E a segunda vez foi muito pior do que a primeira vez. Muito pior. A primeira vez foi 70 anos. A segunda até hoje. É muitos anos. E a destruição muito pior. E nunca se aconteceu com outra nação igual aconteceu com Israel. Nunca, gente. É coisa assim. São fatos históricos, já não é mais profecia, porque está escrito nos profetas que ia ser assim. Mas o fato, os fatos históricos já não é profecia, já é história, já é coisa, é fatos. Aconteceu mesmo. Então, por que aconteceu? Porque a primeira foi por causa de desobediência à lei e idolatria. E a segunda vez? Foi por causa de quê? Por quê?
Rejeição do Messias.
É, rejeição do Messias. Então, assim, Deus já sabia na sua soberania que ia acontecer. Teoricamente, é lógico que é só teoricamente, se eles não tivessem rejeitado o Messias, ele tinha começado o reino dele já de vez, né? Teoricamente. Mas ele veio uma vez e ele sabia que ia ser rejeitado, porque o coração do homem é mau mesmo, né? Então, rejeitaram o Messias. Lógico que o preparador que vinha também, ele diz aqui, ó, fizeram dele tudo que quiseram e vão fazer com o filho do homem do mesmo jeito. Fizeram com ele e vão fazer comigo. Então, o preparador foi morto e o que ele preparou o caminho para ele também foi morto. Os dois. Só que no plano de Deus era necessário isso, porque o ser humano era pecador e precisava de Jesus morrer para nosso pecado. Então, assim, estava tudo programado. Mas, teoricamente, se o homem não fosse mau e recebesse Jesus, a coisa não teria sido assim. Mas é lógico que tinha que acontecer, porque o homem é mau mesmo, né? Então, os judeus, assim, Daniel orou, mas quando ele estava orando para a coisa final. E aí Deus falou assim, para acabar com o pecado, para aniquilar a injustiça, para trazer a aliança eterna, que o jeito que você está orando, sara, cura, ouve, levanta. Ele falou, Daniel, você não está pedindo essa extraçãozinha dos 70 anos, você está pedindo um negócio muito maior. Então, é 70 semanas e vai, né? E vai, Daniel, não pergunta muito mais não, porque você não vai aguentar. Assim, a coisa vai ser muito pior do que essa agora que vocês estão chorando. Muito pior. E foi, e aconteceu. Então, assim, só isso para a gente entender que realmente o plano de Deus começa, assim, pequeno e vai crescendo e vai ficando grande, né? Assim, então, e as duas vindas de Cristo estão incluídos nisso. O povo de Israel é pequeno, eles foram rejeitados de forma pequena, 70 anos, restaurados de forma pequena, mas quando veio o Messias, que é para todas as nações e todo mundo, aí a rejeição foi grande e a destruição do templo foi grande e a restauração vai ser grande, maior que qualquer outra coisa que nós já imaginamos. Então a coisa ela está assim crescendo. Então, se nós usarmos esse critério, o que se deduz? O ministério de Elias foi pequeno, para uma primeira vinda pequena, para uma coisa pequena. E a segunda vinda que vai ser cósmico, como é que vai ser o ministério de preparação para ele? Tem que ser do mesmo tamanho. E a tarefa, qual é a tarefa? Restaurar todas as coisas. É a palavra que criou o universo, vai estar na boca de homens. E não vai restaurar todas as coisas, mas vai vir na época da restauração de todas as coisas. E começa com a chave para todas as coisas. Porque todas as coisas começaram a ir para o beleléu por causa do coração do homem. Então, quando conserta o coração do homem, tudo começa a subir. Né? Então, assim, essa restauração de todas as coisas não quer dizer que os João Batista ou Elias, quando vir, vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar a chave que vai começar a abrir o caminho para que o rei volte. E aí todas as coisas sejam restauradas. Né? Então, assim, ele vai mexer com a chave central do universo que está no coração do homem. Gente, vocês assistiram aquele filme Liar, Liar? Que é o advogado mentiroso que o filho dele fez uma promessa para ele não mentir por um dia inteiro? Então, é porque lawyer é advogado e liar é mentiroso. E os dois andam bem juntos, né? É, mentiroso e advogado é quase igual, né? Então, e aí, um dia que ele não mentiu, fez um estrago, e aí alguém, não sei, alguém está fazendo aniversário, vamos desejar que os políticos no Brasil não consigam mentir por um dia, nem roubar dinheiro por um dia. Gente, ia ser uma transformação do Brasil, não ia? Meu Deus! Ia descobrir tanta coisa. Então, assim, se você pensasse que curou o coração do homem, quanta coisa ia acontecer no universo. Você nem mexer com nada mais. Curou o coração do homem. O que que ia mudar no universo? Então, assim, é um negócio fora de série. E os profetas mexem com isso, Elias mexe com isso, com a chave de tudo. Glória a Deus. Não é bom demais isso aí? Jesus volta e antes dele volta Elias, ele vem. E não é a reencarnação, é no espírito e poder de Elias para converter os corações dos rebeldes, a poder dos justos, para mexer com a chave do coração dos homens, da igreja. Meu Deus, é uma coisa tremenda. Agora 4.4. Para nós, assim, isso não é o título, tá? Isso é a introdução do título, do 4. Porque surgiu agora, então não está escrito. Tá? Para nós sabermos como será o ministério de Elias nos últimos dias, seria interessante a gente estudar Elias e João Batista para ver, ter algumas dicas como vai ser esse ministério do preparador dos últimos dias. Como vai ser essa coisa? E quando eu comecei a meditar sobre os dois, eu vi umas coisas que eu nunca tinha visto. Eu vi que os dois eram muito diferentes. A aparência engana. Eles pareciam igual, mas eles eram muito diferentes. Muito diferentes. Então nós vamos começar a falar sobre as diferenças dos dois. Esse é o ponto. Esse ponto aqui é as semelhanças e diferenças entre João Batista e Elias. Porque se a gente projetar para o futuro o cumprimento de Elias, se João Batista tivesse vindo igual a Elias, era fácil projetar, é só ele vir de novo do mesmo jeito. É muito fácil. Mas se o cara que Deus mandou da primeira vez, no espírito poder de Elias, é tão diferente de Elias, que jeito que será que vai ser o Elias agora, nos últimos dias? Né? Então, vocês querem primeiro as semelhanças ou querem primeiro as diferenças? Semelhança. Semelhança é fácil, né? Pele de camelo, eles vestiam o mesmo uniforme. Então, é pele de camelo. Eu acho que pele de camelo é igual pano de saco, não é verdade? Porque ele diz, em Apocalipse, eu darei poder às minhas outras testemunhas que vesti de pano de saco. Então, eu acho que sabe qual é a coisa semelhante entre pele de camelo e pano de saco? É que todos dois são muito incômodos. Você põe assim, mas só mexer um pouquinho já fica vermelha a pele, de tanto irritado que fica. Entendeu? Então é muito incômodo quando você tira daquele alívio. Ai. Então, assim, pano de saco e pele de camelo é um negócio raspento, negócio irritante. Pinicante. Isso mesmo. Incomodante. E a nutrição deles era igual também. Mel e gafanhotos. E o mel é só para ajudar o gafanhoto a descer. E sem o mel, o gafanhoto não desce. Então é mel e gafanhotos. E o local também era parecido. Eles ficaram muito tempo, os dois ficaram no deserto. Muito tempo. Então eles estavam no deserto, pele de camelo, mel e gafanhotos. Chamaram o povo para uma decisão, né? O Elias, quem é Deus? Resolve, para de ficar em cima do muro, né? Decida hoje se é isso, se é aquilo, né? E João Batista, resolve, filho de Abraão, não adianta nada, tem que resolver, tem que tomar decisão, tem que ter uma posição, né? Parar de coxar entre dois pensamentos, para de ser religioso e viver de outra forma. Você quer ser mesmo filho de Abraão? Então age igual a Abraão, né? Então, assim, os dois é bem parecido nesse sentido. Outra coisa, os dois eram meio politicamente incorretos. Eles usavam palavras duras e não eram muito educados. Eles eram direto ao assunto. Sim, uma coisa você vê o Elias falando com Eliseu, o que eu fiz com você? Né? Entendeu? Assim, mesmo chamando o discípulo, ele era meio estúpido, meio né, assim, meio sem palavras, e meio curto e grosso, e, né? Então, assim, eles, os dois eram meio direto, eles não douravam a pílula, né? Eles não douravam a pílula. E os dois falaram com reis e autoridades. Eles tinham acesso e eles falavam direto, punham, parava o dedo no pecado direto, sabe? Falava desmascaradamente, sem respeito nenhum ao protocolo. Eles falavam exatamente o que estava errado, né? Elias falou com Acabe: você mandou matar esse cara, você vai morrer no mesmo lugar, tal, né? Falou claramente para ele. João Batista falou para ele: não pode ter a mulher de seu irmão. Então, assim, era um sem papa na língua, sem dourar a pílula, e falava diretamente com autoridades. E, sem dúvida nenhuma, o que surgiu os dois, o que fez os dois surgirem, é que eles tinham a palavra atual de Deus. Eles não tinham a palavra passada, uma palavra das Escrituras. Eles tinham a palavra atual. O que fez, o que disparou o ministério de João Batista foi uma palavra que veio a dele, veio a palavra do Senhor João Batista no deserto. E o que despertou Elias foi que Deus falou: vai e faça isso. A gente nem sabe nada sobre ele antes. Então, eles tinham a palavra atual de Deus. Eles tinham a palavra do momento. A palavra agora, para o momento. Agora vamos para as diferenças. Deixa eu ver se... É claro que vocês podem elaborar muito mais do que isso, estudar de perto, sim. Isso aqui é uma coisa só que eu fiquei pensando assim rápido, mas eu acho que me deu vontade de até fazer uma lista de mais, de todas as passagens que falam de João Batista, todas as passagens que falam sobre Elias, e meditar um pouco mais profundamente e ver mais coisas. Mas essas são as semelhanças. Agora, as diferenças. Olha que coisa impressionante. Elias fazia milagres, sinais, quase assim, sem pensar. Tum, tum. Ele era o início de um dos maiores épocas de sinais e milagres que você pode imaginar, é com Elias. É sinais e milagres para tudo quanto é lado. Primeiro não vai chover, depois vai chover, né? E até para ele comer precisava de milagres, até para, né, os corvos trazer, para tudo, né? Então, assim, é milagre e é fogo descendo do céu e queimando pessoas. E o cara era de sinais e milagres, assim, pra caramba. E João Batista não fez um milagre. Nada. Nada. Nada, nada. E ele era o cumprimento da profecia sobre o retorno de Elias. Não fez nenhum milagre. O destacado na vida dele é que não fez milagre algum. Ele era um bom batista, sem renovação. Ele era o primeiro batista. E Elias trouxe juízo sobre Israel, que ele cerrou os céus e fez todo esse negócio, e João Batista não trouxe juízo nenhum, ele trouxe batismo. Então, assim, o que Elias trouxe foi juízo, o que João Batista trouxe foi batismo. Certo? É bem diferente, bem diferente. Elias trouxe juízo e João Batista trouxe batismo.
Parece que algum... Aí tem a questão do poder, né? E o outro tem a questão do espírito correto.
Ah, é? Será?
Eu estou pensando...
Que João Batista tinha o espírito correto? Não sei. É.
Não, assim, eu digo porque a aparição... Eu vou falar desse jeito aqui, né? A primeira aparição de João Batista, de Elias, foi muito poder.
Ah, é.
Não tratou nada sobre espírito.
Ah, é.
E João Batista...
Tratou de arrependimento.
Tratou de arrependimento. E Jesus falou: é importante que toda a justiça se cumpra. Então tinha alguma coisa assim voltada para o espírito, né? Então, estou pensando, né?
Essas diferenças é para fazer vocês pensar mesmo, para fazer todos nós pensarmos, porque eu não sei como é que vão ser as duas testemunhas, mas eu sei que não vai ser cópia de nenhum dos dois, tá? Então, se o primeiro cumprimento foi assim, como é que vai ser o outro cumprimento? Essa é a grande pergunta, né? Tá? Essa é a grande pergunta. João Batista não deixou sucessor. João Batista tinha discípulos, mas eles não continuaram o legado. Ele não deixou sucessor. E Elias deixou sucessor, Eliseu. Então são diferenças, né? Diferenças entre eles. E o que mais salta aos olhos, o que fez eu ficar pensando sobre isso. Não, milagres, sinais e milagres também fez a gente ficar pensando bastante. Mas o principal é o jeito que terminaram. Não é interessante? Um não morre, ele sobe aos céus em carro de fogo. E o outro morre de um jeito tão terrível, degolado a cabeça num prato, levado para o rei, ou para a rainha, ou para assim, né? Olha que coisa, né? A morte de João Batista foi tão terrível que podia ter sido uma morte um pouquinho mais romântica, né? Mas foi uma morte muito sem graça, né? Muito terrível. Então, assim, foi para chamar a atenção mesmo. A morte dele foi terrível. E Elias terminou indo embora em carro de fogo. Foi para o céu sem morrer, sem passar pela morte.
O que distingue Elias é fogo, o que distingue João era água.
É. É uma bom. Vamos pôr essa diferença também, né? Um é fogo e outro é água. E os dois são Elias e os dois prepara para a vinda do próximo, né?
Elias trabalhava com fogo, né? E João Batista trabalhava com água.
E então chegamos no 5, que eu já estou vendo de jeito nenhum que vai dar para terminar essa aula hoje. Então nós vamos ter que achar algum lugar para parar no meio do assunto, para depois prosseguir. Mas ainda temos uma meia hora boa, né? Aí, então. Vamos para as profecias sobre as duas testemunhas, tá? Vamos lá para Apocalipse 11. Apocalipse 11. Versículo 3. E concederei as minhas duas testemunhas que vesti de saco profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso é muito legal, né? A gente sabe bem onde eles vão morrer, né? Porque Sodoma, Egito e Jerusalém são todos o mesmo lugar, né? Interessante isso, né? Sodoma é lá perto do Mar Morto, Egito é de outra distância. Isso, então, assim, já tem uma dica aí que o negócio da geografia, do sonho, da visão, não é muito exato, né? Não é muito. Já tem uma dica que não é um lugar geográfico só, porque aqui ele cita três lugares, que é o lugar onde eles vão morrer, tá? Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Bom, só para nós esgotarmos, pelo menos que eu saiba, das passagens que fala sobre as duas testemunhas, e sendo que essas duas testemunhas é nosso tema, então vamos, ele fala assim, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da Terra. Ele está se referindo a uma profecia de Zacarias. Então vamos voltar lá para Zacarias. Tá? Então, que eu saiba, são as duas passagens que falam sobre as duas testemunhas. Então, Zacarias 4, de 1 a 3. Ora, um anjo que falava comigo voltou e me despertou como um homem que tinha despertado do seu sono e me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, meu senhor. E aí ele vai falar uma palavra para o Zorobabel. Mas ele não responde o que é isso. O que é isso, meu senhor? Você não sabe o que é isso? Não, não sei não. Aí fala uma outra palavra que não tem nada a ver com o que está... Aliás, pode ser que tenha a ver, né? Mas diretamente não tem. Aí ainda bem que o profeta é perseverante na dúvida dele. Então, no versículo 11 ele fala, falei mais e lhe perguntei. Depois que você já falou tudo isso, né? Que são essas duas oliveiras? A direita e a esquerda do castiçal. Segunda vez falei, ele perguntou. Olha, estava difícil de conseguir a resposta aqui. Você não sabe o que é isso? Isso é de jardim de infância. Senhor, mas eu não sei não. Estou perguntando por causa disso. Segunda vez falei, ele perguntando. Que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isso? Meu Deus do céu, está dando uma gastura só de... Agora vai responder, de novo ele fala, segunda vez.
Esse anjo aí é amigo daquele de Atos, que ele deve estourando para o céu.
Ele disse, não meu senhor, então ele disse, estes são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E ele ficou na mesma, né? Zacarias perguntou, e no fim, só que você percebeu que em Apocalipse 11 ele falou: estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. É a mesma expressão, mesma coisa. E os dois ungidos que assistem diante do Senhor, junto ao Senhor de toda a terra. Bom, lendo do jeito que está aí, fica parecendo mesmo que são dois homens, porque inclusive morre, todo mundo alegra sobre eles, dá presentes e tal. Então, assim, é um negócio assim. Agora, é aí que surgem as teorias por aí, né? Então, uma das teorias é que...
Na linguagem de hoje, diz que é dois homens.
É, na linguagem de hoje, é. Bom, deixa eu passar isso. Eu falei duas vezes, né? Na linguagem de hoje, né? Vamos pensar o seguinte. Se são dois homens... Quem seria os dois homens? Aí o pessoal fica elucubrando, né? Rodando as suas mentes e fala assim, tem que ser dois homens que não morreram. Quais são os dois homens que não morreram? Enoque e Elias. Então, é Enoque e Elias. Eu não sei onde arrumaram esse negócio de dois caras que não morreu. Porque não tem nada a ver. Para não dar margem ao espiritismo, né? Para reencarnação. É, exatamente. Mas, gente, pensa comigo. Enoque e Elias não morreram, mas estão lá há séculos. Logicamente, eles não estão nesse corpo. Porque esse corpo, não, segundo acho, só pode visitar lá. E eles não visitaram esse cara. E, assim, não tem jeito. Então, e daí que não morreram? Eles foram transformados, eles estão lá em outras coisas, mas assim, não tem jeito deles estarem num corpo normal igual o nosso. Então não precisa de ser esses dois homens, tá? Então assim, nunca se fala em lugar nenhum na Bíblia que Enoque tem que voltar para fazer coisa alguma. E então o fato dele morrer ou não morrer, ele foi para lá, para ir para lá, para ficar lá esses séculos todos. Eu não sei como é que funciona, mas tem alguma coisa que funciona, né? Assim, não é corpo glorificado, mas também não é corpo igual ao nosso. Então, o que que é? Então, alguma coisa, né? Deixa para depois os biólogos e físicos espirituais explicar isso para a gente, né? Mas assim, não tem jeito. Mas não precisa, tá? Não precisa de jeito nenhum. E se você olhar os milagres, olha os milagres para ver o que que está referindo, né? Então, vamos lá. Tem poder para fechar o céu. Quem que é que fechou o céu? Elias, para não chover durante os dias da sua profecia. Todo lugar na Bíblia fala que Elias virá antes da vinda de Cristo. E aqui diz que vai fechar o céu. Então, é Elias, sem dúvida. Então, pelo menos um, a gente tem certeza, né? Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Moisés. Para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quem fez? Moisés. E antes, para das suas bocas sai fogo e devorará os seus inimigos. Quem fazia isso?
Teoricamente
diz. Teoricamente diz. Da boca. Ele falou, vai consumir. Se eu sou homem de Deus, tum! Então, saiu da boca. A causa foi a boca, né? É, a causa foi a boca. Então, os milagres são de Moisés e Elias. No final de Malaquias, onde nós acabamos de ler, ele diz, ele fala antes do mensageiro, depois ele fala, lembrai-vos da lei de Moisés, e escreveria o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, esses dois são muito importantes, são ressaltados no fim do Velho Testamento, e são justamente eles que aparecem no Monte da Transfiguração, junto com Jesus. Então, são os dois necessários para introduzir Jesus, né? O Velho Testamento é composto da lei e dos profetas. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Eles são necessários, tinham que vir antes da lei, que é a palavra escrita, e os profetas, a palavra falada, tinha que vir antes que Jesus, que é o sangue, pudesse chegar na terra. Então, para ele voltar, vai precisar novamente dessas duas coisas, da palavra escrita e da palavra viva, a palavra profética falada. Então, sem dúvida alguma, ele está referindo a Moisés e a Elias, as duas testemunhas, que não são Jesus, mas preparam para Jesus. Então, essa é a... E a Bíblia toda é formada nesses três testemunhas, que é palavra escrita, palavra viva, é palavra ungida, palavra atual, e Jesus, que é a palavra vivida e sacrificada pelo sangue. E, então, aí começamos a entrar em algumas ideias. Pode não ser verdade, pode ser verdade, mas meu pai apresentou uma teoria para nós que a gente achou muito legal e até hoje, até que seja convencido o contrário, a gente até acredita. Que é o seguinte, o filho varão de Apocalipse 12, que a mulher está em dores de parto para dar à luz um filho varão, e esse filho vai reger as nações com vara de ferro. O dragão, a princípio, não quer pegar a mulher, quer pegar o filho varão, porque ele é o problema dele. E esse filho, a mulher gera, então se a mulher é a igreja gloriosa, vestida do sol, com 12 estrelas, que são os 12 apóstolos, fundamental, então é bem claro que essa mulher é a igreja, ela é vestida do sol, que é Jesus, ela tem a lua debaixo dos pés, ela tem a coroa de 12 estrelas, e ela está gritando com dor de parto para dar à luz o filho, e o filho é o que o dragão quer pegar, mas o dragão não consegue pegar, porque o filho é arrebatado pela presença de Deus, mas é ele que vai reger as nações. E quando ele vai lá, imediatamente o diabo é lançado sobre a terra. Então o filho varão é um ministério que ocupa o lugar de autoridade que Satanás estava ocupando, os principados e potestades. Ele derruba ele de lá, sobre a terra, e fala, ai da terra. E aí o diabo vê que não consegue pegar o filho, ele vai atrás da mulher. Mas Deus leva a mulher para o deserto. E aí ele não consegue pegar a mulher, nem o filho. Aí ele vai atrás dos outros filhos. E eles não negam a Jesus e são mortos porque estão no meio do sistema. Então a igreja está no deserto, o filho varão está nos lugares celestiais de onde ele derrubou Satanás, e os outros filhos são as pessoas crentes e salvas que não fazem parte da igreja gloriosa, mas que talvez fazem parte, mas não estão assim juntos e estão ao alcance de Satanás. Ele consegue matá-los, eles entram por martírios, não perdem nada, mas eles entram por martírios porque não negam a Jesus. Mas são os únicos que são acessíveis ao seu que ele consegue pegar. Por que não consegue pegar um? Porque a mulher está no deserto. Por que não consegue pegar o outro? Porque está nos lugares celestiais. Então, aí ele tem problema. Os dois primeiros alvos não funcionam. E se você não entendeu nada que eu falei, o Johnny vai explicar direitinho para vocês depois. Devagarzinho. Porque eu estou interessado em ir um pouquinho além. Então, não esquenta se você não entender, porque depois você estuda, né, Apocalipse 12, cobra aí, se o John não explicar, qualquer um vai explicar aí para você direitinho. Calma. Mas aí, depois nós temos outra passagem que fala de 144 mil, 12 mil de cada tribo. Então, lembra de um princípio. Agora tem que ver se eu estou entrando em outro ponto sem... Só pela... Ah, é o outro ponto mesmo.
Sexto.
É o sexto ponto. Talvez, assim, só para... Assim, guarda isso aí. Nós vamos falar rapidinho sobre isso aí, porque já é o assunto do sexto ponto. Mas só antes de passar do quinto para o sexto, algumas semelhanças ou diferenças entre os duas testemunhas e o que nós ouvimos de Elias e João Batista. Não temos muita coisa sobre esse assunto. Vocês viram que só esses versículos em Apocalipse 11 e alguns versículos com muito custo que um anjo falou para ele que não falou quase nada, né? Que ficou falando, você sabe? Não sei, não sabe. Então, assim, no fim, eles desperdiçaram vários versículos aí nessa troca de não sei.
Como você não sabe?
E aí ficou sem saber, né? E nós também ficamos sem saber também. Mas, assim, não tem muita coisa para a gente pegar diretamente. Mas vamos assim, o que sabemos diretamente é que eles vão ter sinais e milagres, e os sinais e milagres vão ser de juízo sobre o mundo, tá? Então é isso, a gente falou, Elias teve, João Batista não teve. As duas testemunhas vão ter sinais e milagres, e vão ser sinais e milagres de juízo sobre os inimigos deles, quer dizer, se não tivesse, não é que eles odeiam os inimigos, é que os inimigos vão destruir eles, então eles não têm outro jeito, então eles têm que sobreviver pelo menos os 3 anos e meio. Então eles vão só virar, né, assim, analisa, a filha morre, o cara fica cego, até tinha algumas coisas, né? Então, assim, eles vão sobreviver porque vão ter uma palavra de autoridade que vai conseguir com que eles sobrevivam. Mas eles vão ter outro tipo, isso de destruir os inimigos é por causa disso. Agora, sinais e milagres, eles vão fechar o céu e transformar água em sangue, que é juízo sobre o sistema do mundo. Eles vão atormentar a terra com pragas por causa da palavra deles, que é o que aconteceu com Elias e aconteceu com Moisés, né? Moisés foi diante do Egito e Elias foi diante do povo de Deus, mas o povo de Deus desviado do plano de Deus. Então, eles mostraram sinais e milagres para provar que Deus é Deus e está vivo ainda e Ele manda nos reinos dos homens. Então, assim, por isso que chama testemunhas. Eles são pessoas, Deus testifica através deles. Posso dar um testemunho? Gente, quando Deus pede testemunho, sai da frente, porque o negócio é perigoso, né? Assim, eu posso dar um testemunho? Pá! Assim, quando Deus quer dar um testemunho, o negócio é meio arrasador, né? Então, assim, Ele vai dar testemunho, então, assim, sinais e milagres e pragas sobre a terra vão vir através deles. Então, isso a gente sabe. Outra coisa, eu pus aqui, assim, mas tá ligado com o outro, eles vão sustentar a mulher no deserto. E são as duas oliveiras. As duas testemunhas são as duas oliveiras. Qual é o propósito das duas oliveiras? Só mandar praga sobre o mundo? Não. Vertem de si azeite que sustenta a igreja, que é o candelabro. Então, assim, claramente eles são a fonte da sobrevivência da igreja. Eles não só sobrevivem, mas faz com que a igreja consiga sobreviver. Eles dão subsídios para que a igreja sobreviva. E quando nós temos, por exemplo, a mensagem deles, João Batista anunciou a primeira vinda de Jesus, que era uma vinda do Cordeiro, da graça. Então, por isso que ele veio sem sinais e milagres, sem juízo e com batismo, e preparando para essa parte da preparação do espiritual. Mas os duas testemunhas não vão anunciar a vinda da graça, eles vão anunciar a vinda do juízo, entendeu? Então, eles vão anunciar a segunda vinda de Cristo, então a mensagem deles não é sobre a graça, a mensagem deles é sobre o juízo de Deus. Então, é uma diferença muito grande na mensagem dos dois. E eles vão usar a mesma indumentária, né? Que significa que, acho que uma boa ideia assim, sobre esse negócio de ser pano de saco e não ser pelo de camelo, é que o pano de saco tem em qualquer lugar do mundo, e o pelo de camelo é só em algum lugar, né? Então, assim, vai ter o mesmo efeito, mas é uma coisa disponível em todos os lugares, né? Então, eles vão vestir pano de saco, não diz que eles vão vestir pelo de camelo, não. E nem fala nada que eles vão comer, né? Então, não precisa começar a gafanhoto porque não fala que vai. Então, pode ser que não, né? Mas não tem nada a ver. Mas vão vestir uma roupa que incomoda, incomodante. E, por fim, mas não menor de tudo, você lembra que, por exemplo, Elias subiu em carro de fogo e João Batista perdeu a cabeça. E as duas testemunhas? Eles vão fazer os dois. Eles vão ser mortos e depois vão ser ressuscitados e vão subir aos céus aos olhos de todos. Então vai juntar os dois. Então, assim, esses fatos a gente tem bem claro aqui, né? Esses fatos são comparando as profecias sobre as duas testemunhas e comparando Elias e João Batista, são esses fatos aí que a gente pode colher. Então vamos para o sexto ponto. O sexto ponto é a ligação entre o filho varão, os 144 mil e as duas testemunhas. Então, isso, gente, é uma coisa que não tem jeito de definir, não tem jeito de fechar a questão. Se alguém crê diferente, pode ser que ele tenha razão e nós não tenhamos. Assim, não tem nada forte para você poder defender isso. É uma teoria, tá, gente? É uma teoria, mas é uma teoria muito bonitinha, muito legal, tá? Então, por favor, ouçam a teoria bonitinha.
Qual é o sexto ponto?
Hã? O sexto ponto é a ligação entre o filho varão, os 144 mil e as duas testemunhas. Então, a teoria é essa. Que esses três grupos são, na verdade, o mesmo grupo. Porque parte do princípio é o seguinte. Você está tirando foto de um ângulo diferente da mesma realidade. Então, aí você começa, você parte assim, nenhuma igreja tem mais do que dois grupos. Tem o povão e tem os vencedores. Tem o povão e tem os vencedores. Tem o povão e tem os vencedores. Vai nas sete igrejas que ele escreveu para elas, aqui em Apocalipse, nas sete igrejas. Ao que vencer, está em todas elas, né? Então, no meio das escrituras, em meio de tudo, nós sempre vemos que tem dois grupos. Tem a igreja, de modo geral, e tem os vencedores. Os vencedores também podem ser os ministérios, né? Os que a igreja gera e os que cuidam da igreja. Então, assim, todos fazem parte da mesma igreja, mas na função existem realmente, claramente, dois tipos de categoria. Então, se nós enxergarmos a igreja como a noiva, como a mulher gloriosa, tira a foto. Ela está gritando com dor de parto para dar à luz o quê? A igreja? Não, o filho varão. Então é dois grupos, é a mulher e o filho varão. Se a igreja é um povo, não é uma mulher, é um povo, então tira a foto. 12 tribos, 12 mil de cada tribo, numerado, contado e ainda dado o nome da tribo. E uma multidão que ninguém pode numerar, de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Estão no mesmo capítulo, entendeu? Então, são dois grupos, os inumeráveis e os numerados. Os de todas as nações e os tirados de cada parte da nação de Israel. 12 mil é um número restrito, é um número pequeno. E o outro é um número grande, né? Então, tem também os dois. Então, você vai, tem as sete igrejas, tem a igreja e tem os vencedores dentro da igreja. Você tem a mulher gloriosa e você tem o filho dela. Tem 144 mil e tem a multidão inumerável. E você tem as duas testemunhas, tira outra foto, que é as duas oliveiras e o castiçal, que é sete, que é a igreja. Então, são dois também. São as oliveiras que dão o azeite para a igreja. A igreja é o sete, que é o candelabro, e as oliveiras é que dão azeite para ela. Então, não são três coisas diferentes. É só tirar foto da mesma coisa, e toda vez que tirar foto da mesma coisa, sai dois. Sai a igreja e algo mais. A igreja e algo mais, tá? E por que que Deus daria três figuras da mesma realidade? Porque cada figura expressa uma verdade muito importante. A primeira, da mulher, mostra de onde sai, onde nasce. Não vem do deserto, vem da mulher, vem da igreja. Nasce da igreja. E nós temos isso muito claro também, e é uma outra foto que pode ser no livro de Esther, que é Esther, que é a rainha, e Mordecai, que é o primo dela, entendeu? Então, ela pode fazer uma coisa que Mordecai não pode, e Mordecai pode fazer uma coisa que ela não pode. Ela não pode ir lá para a praça e rasgar a roupa e gritar, e ele pode. Hera não precisa não se dobrar diante dos eunucos, porque ela é rainha, diante do Amã, né? Diante do Amã. Mas Mordecai está lá, e ele teoricamente teria que baixar, e ele não baixa. Então ele está exposto e ela está protegida. Então assim, sempre tem esses dois grupos. E quem pode interceder com o rei e mexer com o coração do rei? A Esther. E quem pode administrar e mandar no reino? A Esther não, Mordecai. Entendeu? Então assim, sempre você vai encontrar esses dois trabalhando em conjunto, sempre em conjunto. Eles não são independentes um da outra. Então a da mulher é para mostrar que o ministério profético não vem fora da igreja, ele vem da igreja. É a igreja que produz o ministério profético, tá? Outra coisa, ele é arrebatado aos lugares celestiais. Não quer dizer que ele é arrebatado fisicamente. Paulo falou assim, eu sei no corpo, fora do corpo, eu não sei. É tão real, é como se fosse, mas não é. Eles são arrebatados aos lugares celestiais, o diabo é físico, está lá sentado em alguma nuvem, não. Ele vai ocupar o lugar de autoridade de Satanás, mas eles são pessoas que estão na terra. Mas o fato dele estar nos lugares celestiais significa que ele é inatingível pelo diabo. O diabo não consegue pegar ele. Durante o ministério de Jesus na terra, o diabo não conseguiu pegar Jesus. Várias vezes queria pegar, ele não conseguia, ele passava no meio, ficava cego, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo Deus proteger os testemunhas na terra, porque eles estão sentados nos lugares celestiais. Antes que o diabo pense que ele vai pegar eles, ele já sabe. Ele já sabe onde eles vão pegar eles. Eles não vão lá. Entendeu? Então, eles estão de posse de uma autoridade muito grande. Então, esse arrebatamento do filho varão não quer dizer um arrebatamento físico. É um arrebatamento de tomar lugar dos potestades nos lugares celestiais. A autoridade espiritual vai exercer essa autoridade espiritual. E vão reger as nações, que é governar com Cristo durante os mil anos, que é os vencedores. Então, assim, são esses aspectos que é mostrado naquela foto de Apocalipse 12. Já a foto dos 144 mil é para mostrar que os salvos serão incontáveis, de vestes brancas, incontáveis, de toda nação, tribo, língua e nação, vai estar diante de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas os vencedores, ou os ministérios, ou aqueles que vão exercer essa autoridade, são limitados, é um número limitado, e não virá apenas de uma parte da igreja, mas virá de todas as 12 tribos. Então vai ter católico, carismático, luterano, vai ter todos esses irmãos como vencedores. Os vencedores não virão apenas dos grupos livres que saíram das denominações, eles virão de todos. Todo o segmento da igreja terá vencedores. Das 7 igrejas, no Apocalipse, ele falou, há o que vencer. Então, de todas as igrejas, as piores, ainda vai ter alguém que vai vencer. Entendeu? Então, é um número limitado, não é todos. É um número que vem de todas as partes da igreja, não só de uma parte da igreja. E, na outra passagem, que parece os 144 mil, eles são os vencedores. Não tem dolo na sua boca, não se contaminaram com mulheres. São as primícias, entendeu? Então, é todo o perfil do vencedor, entendeu? Então, assim, é a qualidade, é a luta, não é só receber a bênção, não é só ser salvo pela graça, mas são pessoas que realmente são as primícias, são as tropas de elite do Cordeiro, que vão cantar um canto que ninguém mais sabe cantar, entendeu? Então, assim, os 144 mil dá toda essa imagem. E a foto das duas testemunhas é a foto do ministério deles. O que eles vão fazer? Eles vão julgar o mundo e vão sustentar a igreja e representam o ministério do preparador, que vem para preparar o caminho para Jesus voltar. Então, essa é a teoria bonitinha, tirada de 3 fotos e que mostra essas coisas aí. Eu não vou continuar porque eu acho que o tempo esgotou e vocês estão todos no sentido de calor e eu também. E vocês adivinharam quantos pontos tem nesse negócio?
7.
7 pontos.
Ficou só no 7.